Marcelo Averbach, é presidente da Comissão de Ações Sociais da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e também é coordenador da Comissão de Prevenção do Câncer Colorretal da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês.
Pois é, acho que eu passei aqui, né? E vamos lá tratar desse tema que é de extrema importância a gente falar e alertar. O porquê? A gente tem o novembro azul também, né? Tem o outubro rosa, agora a gente tem o março azul. Me diz uma coisa, o direcionamento para surgir o março azul vem em busca dessa conscientização nesse mês. Tem um motivo em destaque, doutor Marcelo?
Então, nós temos quase um arco-íris em tempo aí, distribuído nas doenças mais frequentes que a nossa população sofre, né? E sem dúvida, o câncer do colo, que é o intestino grosso, não poderia deixar de estar contemplado nesse arsenal. Claro. O câncer do intestino, ele é muito frequente, sabe que ele é o segundo mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres. É o segundo tumor que mais mata. Mas o mais importante disso tudo é que a gente consegue prevenir o câncer do intestino.
Doutor Marcelo, a gente estava aqui discutindo da importância que vem esse câncer. Acredito que a nossa alimentação do brasileiro hoje, falta muito uma alimentação inadequada, porque a gente come muita massa, muito carboidrato.
Na verdade, não come fibra, ele quer dizer
isso. Não come fibra, e aí, olha, acho que atrapalha um pouco. É isso mesmo, a nossa alimentação precisa melhorar para diminuir um pouco esse câncer colorretal?
Tem tudo a ver essa sua observação. Nós sabemos que quanto maior a quantidade de fibras que nós comemos, de líquido que a gente ingere, além de evitar carnes, evitar enlatados, evitar embutidos, tudo isso faz com que haja uma redução da incidência do câncer do intestino. Obviamente, isso tudo associado a hábitos saudáveis de vida, quer dizer, mantendo a atividade física, evitando o alcoolismo, evitando o tabagismo. Isso tudo colabora no sentido de diminuir a possibilidade do indivíduo desenvolver um câncer.
O doutor Marcelo, como é que a gente pode explicar para o nosso público uma absorção maior de fibras? Como é que a gente consegue falar isso para o nosso público?
Na verdade, fibras são alimentos que têm, como obviamente, fibras na sua composição. Essas fibras não são digeridas e, por não serem digeridas, elas não são absorvidas. Elas funcionam como resíduos, fazendo a composição do bolo fecal. Isso, basicamente, são as verduras, os legumes, uma salada bem feita. Quer dizer, eu lembro que tem alguns pacientes que falam, come salada, como salada. Ele come, na verdade, uma folha de alface. Não é isso. É que se coma uma quantidade suficiente de fibras, de legumes, verduras, aveia, farelo de trigo, enfim, tudo que possa gerar um bolo fecal mais adequado, evitando que haja uma constipação, né? Seriam as fezes paradas no intestino, que faz com que algumas substâncias nocivas fiquem mais em contato com a parede do intestino, que pode, em última instância, provocar o desenvolvimento de um câncer.
Isso me lembra uma coisa, doutor. Qual é a nossa, como ser humano, como nessa nossa corrida do dia a dia, uma pessoa, qual a frequência dessa pessoa ao banheiro? Uma vez ao dia, duas vezes, pula-se um dia? Como é feito essa combinação?
Para ser considerado normal, não é?
Normal, isso.
Então, o que obviamente todo mundo gostaria é que a evacuação acontecesse uma vez por dia, num horário certinho, assim, higiene adequada pode ser realizada. Mas se a gente for buscar o que é considerado normal quanto ao hábito intestinal, isso daí varia de uma maneira muito grande. É considerado normal a pessoa que evacua três vezes por dia, até uma vez a cada 3 dias. Vocês veem que é uma variação muito grande, mas é uma variação dentro do considerado normal.
Uhum. Ô, doutor Marcelo, o que é que pode chamar a atenção aqui para o nosso ouvinte, que ele possa estar com algum problema desse tipo, ou iniciando uma situação que, digamos, acenda aquela luzinha de alerta, digamos, sintomas que o nosso ouvinte tem que estar atento?
Olha, essa pergunta eu acho que é a mais fundamental de todas, justamente porque nós temos que alertar as pessoas que algumas coisas não são normais. E não é infrequente o paciente vir ao consultório falando: doutor, eu estou aqui por conta de uma hemorroida aí que está sangrando há 3 anos. E quando nós fazemos os exames, nós detectamos que o paciente tem um tumor, por exemplo, do reto, que está sangrando, e o paciente não valorizou isso por conta de imputar isso a uma doença hemorroidária. Então tem que tomar muito cuidado. O sangramento não é normal, não é só hemorroidas que sangra, e hemorroida é um diagnóstico. Então, quer dizer, muita atenção, sangue nas fezes não é normal, precisa procurar um médico. Mas, além disso, quadros de diarreia, de prisão de ventre, e a alternância de diarreia e prisão de ventre, emagrecimento, anemia, tudo isso tem que acender uma luzinha e tem que fazer a pessoa valorizar e procurar uma ajuda médica.
Uhum. Doutor Marcelo, tem uma faixa etária em que se tem que ter uma atenção a mais? E eu digo também, o corpo humano, né, homens e mulheres, é diferente nesse sentido? Alguns são mais afetados?
Olha, é assim, especificamente no Brasil, nós temos uma incidência muito parecida, tanto na população masculina quanto na feminina. Então, no último levantamento que teve, foram 20 mil mulheres no ano, especificamente em 2020, e 20 mil homens. Quer dizer, é uma quantidade grande e igual entre homens e mulheres. A faixa etária, a partir de que idade deve se preocupar? A partir dos 45 anos. Até pouco tempo atrás falava-se em 50, mas como houve um aumento ou a diminuição da idade que o tumor tem aparecido, essa preocupação passou a ser a partir dos 45 anos de idade. Quando nós sugerimos o início do que a gente chama de rastreamento. O que é o rastreamento? É procurar um problema, no caso um tumor, num paciente que não tem sintoma nenhum. Então, aos 45 anos, se inicia esse rastreamento, que basicamente as custas da pesquisa de sangue oculto nas fezes, e aqueles pacientes que têm sangue oculto, eles são então encaminhados à colonoscopia, que é o exame endoscópico do intestino grosso.
Entendido.
Uau! A gente vai aprendendo, né?
Aprendendo mesmo. Doutor Marcelo, a gente já está indo para o final da nossa conversa. Tem algum ponto, algum detalhe que o senhor acha que seja mais necessário agora a gente acrescentar para esse nosso ouvinte nesse mês de conscientização, prevenção do câncer? Março já está terminando, mas a gente chamou atenção nesse mês e segue-se o ano, segue-se o tempo para que as pessoas possam ficar atentas, né?
Então, são 3 pontos basicamente. O que a gente chama de prevenção primária, que é exatamente aquilo que nós conversamos no início, que é hábitos saudáveis, bastante fibra, bastante líquido, atividade física, sedentarismo e obesidade. A prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? Prevenção secundária é fazer o rastreamento. Mesmo sem sintomas, a gente ir em busca de eventuais problemas. E, por último, a prevenção terciária, que é a valorização dos sintomas. Quer dizer, teve sangramento, teve emagrecimento, alterou o intestino, busca um médico que existe a chance de se encontrar uma lesão no estado inicial. E nós sabemos que o tratamento das lesões, dos tumores, que estão numa situação inicial, tem um resultado, tem uma sobrevida muito melhor.
Doutor Marcelo, a incidência é alta, mas a questão de tratamento é eficaz?
Sim, tratamento absolutamente eficaz. Uhum. Só que o tratamento ele depende do estadio que o tumor está, quer dizer, em que pé que o tumor está no momento do diagnóstico.
Por isso a prevenção.
Então, se o tumor ele está localizado na parede intestinal, nós temos chega a 90% a chance de cura. No entanto, aqueles pacientes que têm lesões mais avançadas, com metástases, a chance de cura cai drasticamente. Por isso que nós enfatizamos a necessidade de se valorizar esses sintomas.
É isso mesmo. Falamos aí com Marcelo Averbach sobre o Março Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer colorretal. Doutor Marcelo, seja sempre muito bem-vindo. É, os assuntos aí vão aparecer e a gente vai voltar a entrar em contato, porque é muito bom ouvir pessoas trazendo informações e boas orientações para a gente. Muito obrigada, viu?
Obrigado a vocês, que todos tenham uma boa tarde.
Boa tarde.